London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG, Open makes more possible.
Oi, mamães, oi, gestantes, oi, tentantes, oi, pessoas que gostam de escutar meu podcast. Como vocês estão? Muito feliz de estar aqui mais um domingo com vocês e muito animada que hoje o episódio está com um formato completamente diferente. Eu espero que vocês gostem, mas calma que eu vou explicar como que vai ser, tá bom? O que que acontece? Acho que todos sabem, bom, deveriam saber pelo menos, o que a gente está vivendo esse momento, não só no Brasil, mas no mundo. Pessoas estão morrendo por causa da cor da sua pele. Isso não é de agora, mas não dá mais, ninguém mais aguenta isso. Eu, como mulher branca, eu sei dos meus privilégios, eu sei que eu nunca vou passar por isso, eu nunca vou sentir essa dor. Mas eu apoio e quero lutar pela causa e quero aprender cada dia mais a ser antirracista. Foi nessa semana também que teve o boom da hashtag Vidas Negras Importam. E mais do que subir uma hashtag, eu estava pensando de que forma eu poderia fazer minha parte para dar mais visibilidade e voz a essas pessoas. Porque elas precisam falar e elas precisam ser escutadas para assim a gente aprender cada dia mais, ter mais conhecimento e combater os racistas. Foi aí que eu tive a ideia de dar o espaço do meu podcast para a gente falar um pouquinho sobre a maternidade da mulher preta. É óbvio que esse não é meu lugar de fala, então eu comecei a procurar alguém para poder falar aqui para vocês. Eu estava conversando com a Jana, ela é uma blogueira do nicho fitness. Sigam ela, inclusive, é muito bom o conteúdo para quem gosta de exercícios, comidinhas saudáveis e tudo mais. É @janahealthstyle. E ela me sugeriu uma pessoa. Essa pessoa acabou topando e eu estou muito feliz. Eu conheci o Instagram dela através da Jana. O nome dessa maravilhosa é a Tamires. O Instagram dela é @coresistir. E lá no Instagram dela, ela fala justamente sobre o empoderamento da mãe preta. E assim, eu fiquei maravilhada. Eu logo pensei, nossa, não ia ter pessoa mais perfeita para falar aqui para vocês, sinceramente. Ela é maravilhosa. Eu logo tive um match muito grande assim com o Instagram dela, com a pessoa dela, com a personalidade dela. Aí eu mandei uma mensagem e fiquei torcendo para que ela topasse essa loucura. E ela topou, gente. Eu nem estou acreditando. Então, eu já quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento a ela por topar isso, porque eu aprendi escutando os áudios dela e eu espero que vocês aprendam muito também. É uma história muito legal e eu tô muito, 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 muito feliz de poder dar esse espaço aqui pra ela, de verdade. Bom, então é isso, gente. Eu não tenho mais o que falar. O espaço agora é todo dela. Vamos escutar essa história, aprender e compartilhar também, né? E, por favor, não deixem de segui-la. Mais uma vez, o Instagram dela é @coresistir. Obrigada mais uma vez, Tamires. Eu não sei nem como agradecer. Espero muito que vocês gostem, vocês que estão escutando aí do outro lado. Porque, sinceramente, eu amei.
Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Tamires Santana, sou blogueira. Primeiramente, quero agradecer pelo convite da Luísa em gravar esse episódio aqui para vocês. Luísa, muito obrigada. Dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. O assunto que vou tratar aqui é sobre a maternidade da mãe preta, assunto já abordado no meu Instagram. Então, se você não me segue, vou deixar aqui @coresistir. Bom, eu vou começar falando sobre o meu grande desejo de ser uma mãe poderosa, tá? Lá em 2013 foi onde despertou meu desejo de ser mãe, mas eu queria me ver poderosa nesse papel. Com isso, acabei criando uma página, na época, o Negras Grávidas, e lá eu abordava assuntos que eu achava que serviria como forma de inspiração. Essa página ficou bem seguida e foi daí que surgiu a ideia de criar um Instagram. Me tornei mãe e eu busco ser referência na qual sempre quis ver e não tive acesso. Daí surgiu o Cor Existir, nome sugerido por uma amiga queridíssima, Bia, doula, e que tem tudo a ver assim com a forma do meu maternar, porque afinal de contas, o meu maternar, ele existe e tem cor, é diferente. Minha gravidez inicialmente, a gravidez do meu filho de 2 anos e 7 meses, Noah, foi uma gravidez inicialmente amedrontada. Eu já havia sofrido um aborto anteriormente, e se tem uma coisa que eu não esqueço, foi que num terreiro de candomblé, grávida do meu primeiro filho, o orixá me abraçou e eu não entendi aquele longo tempo de abraço. Logo depois veio, né, o aborto, e ali de fato eu entendi que aquele abraço que me deu era de conforto. E já na gravidez do Noah, o orixá colocou a mão na minha barriga, dando a entender que sim, eu seria mãe. E o terreiro significa muito para mim, por isso e por diversas outras coisas, mas o que me marcou muito foi isso. Eu aprendi a amar a religião que foi me ensinada como errada, e hoje, mais madura, entendo que perante a sociedade o que é errado, na verdade, é tudo que vem do preto. Com todo esse movimento acontecendo, o meu maior receio como mãe preta é passar de uma forma pesada para o meu filho, futuro homem preto, né? A forma que ele deve se comportar em determinadas situações. E essas são preocupações, que eu acredito que as mães brancas não precisam passar. Seria um sonho eu não precisar ensinar meu filho que ele precisa ser forte, porque o mundo exige isso dele pelo fato da cor da pele. É deprimente, gente, ter que mostrar para ele que, por mais que as pessoas achem que não exista racismo, a cor da pele dele é comprovada pelos números das estatísticas como grande mortalidade, sabe? E a opinião de quem simplesmente acha não muda os fatos. Os fatos, sim, eles deveriam mudar a opinião das pessoas, e não tem uma explicação a não ser uma, né? Mas enfim, deixa isso para lá. É uma vantagem que meu filho tem nessa história toda, é que hoje ele possui um pai e uma mãe que estuda e que ele vai crescer ouvindo e sabendo como agir em situações na qual eu não tive ensinamento. Meus pais não tiveram acesso à educação no nível que poderiam me passar, mas eu corri atrás, forte guerreira, sabe? Como sempre fui obrigada a ser. Minha mãe sempre me ensinou isso. No subconsciente, ela sabia que eu tinha que ser forte. Não me sabia explicar os motivos, mas lá no fundo ela sabia. Eu escolhi estudar a forma que eu criaria o Noah, porque quando eu penso que levava palmadas como forma de correção, não consigo sentir raiva da minha mãe, porque sei que ela não tinha instrução e fazia o máximo que podia para educar eu e meu irmão. Mas eu sei, eu sou instruída, então eu não me permito, eu não posso retratar com meu filho o que os escravos passavam, porque isso, na minha opinião, é uma grande covardia, sabe? Bater em criança da forma como várias pessoas fazem por aí. E um grande alívio como mãe, mas não muito pensado, que aconteceu há pouco tempo, foi que, por um acaso, eu tive a grata surpresa da escola do meu filho ter diretor e funcionários pretos, sabe? No qual ajudam bastante na formação de referência para o meu filho, já que os desenhos infantis ainda não têm uma representatividade. Eu me preocupo com a autoestima sobre referências dele. E com todo esse movimento antirracista acontecendo, o que eu tenho medo é que o meu filho e o filho de outras mulheres passe pelo que o João Pedro e todos os jovens negros vítimas da violência passam. Porque uma coisa é você ser mãe, se colocar no lugar de outra mãe que perdeu um filho. Isso é uma coisa. Uma coisa totalmente diferente é colocar no lugar da mãe preta que perdeu seu filho, infelizmente, por um hábito racista e preconceituoso, e que infelizmente vira mais um na estatística. Aí você me pergunta, Tamires, mas é só de receios que a mãe preta vive? Não. Não é só de receio que vivemos, sabe? Assim como todas as outras mães, nós frequentamos feiras de bebês e gestantes, nós planejamos e fazemos escolhas assim, nos detalhes, nós temos blogs, youtuber, influencer, somos influencer, e essa voz, através do meio de comunicação, essa voz através da internet, ele é de extrema importância assim para a gente. Quando resolvi engravidar do Noah, eu lembro até hoje que foi muito rápido. Eu lembro que foi muito rápido. De um mês para o outro eu já estava grávida. E eu fiquei tão feliz na descoberta da gravidez dele que eu liguei para o meu marido, chorei muito de emoção. E hoje, apesar do Noah ser muito novo, eu já consigo identificar a personalidade que ele vai levar na vida adulta, sabe? Ele é alegre demais com música, tudo que envolve música é a paixão da vida dele, principalmente o samba. Aqui em casa, nas nossas brincadeiras, ele é o Zeca Pagodinho e eu e o pai somos os músicos da banda. Então é muito engraçado, é muito gostoso. Ele tem um lado sem paciência. Se a gente canta música errada, ele fica bravo. E tem mais. Nós temos divisão das partes da música, tá? Eu e o pai cantamos uma parte e o Noah tem a parte que ele canta. Se a gente canta a parte dele, acabou a brincadeira. Ele é muito tinhoso. Acabou a brincadeira, ele não quer mais brincar, sai da brincadeira. Então, assim, ele gosta de instrumento musical. É muito influenciado pelo pai, que é músico, né? Eu vejo que uma coisa diferente do que eu tive, que ele está tendo, são as memórias afetivas dele em casa, que é muito marcante, são muito fortes. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai lembrar exatamente de tudo, 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 tudo que ele faz agora com a gente. Eu lembro que, assim, de manhã, quando a gente acorda, ele pede café. Ele fala: cafezinho, eu quero cafezinho. E a gente senta na mesa, toma café batendo altos papos na língua dele, né? Claro. E é muito gostoso. Então, são momentos como esse que eu tento passar no meu Instagram, porque eu vejo e percebo que a convocação para que a gente fale sobre a morte de outras crianças, a mãe que abandonou o filho, o tiro que atingiu a criança com relação ao nosso povo, está sempre em evidência. E assim, eu acordo de manhã, eu tomo meu café de manhã com a minha família, eu e meu marido sentamos na mesa, ficamos olhando um para a cara do outro e rindo da felicidade que é comemorar uma nova palavra que o nosso filho acabou de aprender, uma frase que ele acabou de formar, um eu te amo que ele dá, que é o carinho, assim, o carinho que ele distribui, que é o reflexo do que a gente dá para ele, sabe? Então, é disso que queremos ter espaço para falar. Por isso, o meu Instagram. Eu quero ter o meu Instagram como forma de passar coisas boas e não só o que a mídia costuma mostrar. E é incrível isso, é incrível de verdade. Eu acabei de lembrar aqui de um fato que aconteceu, que eu quero muito compartilhar com vocês, que às vezes eu me pego imaginando como seria se minha mãe estivesse viva. Ela trabalhava muito na agilidade com a questão da maternidade, sabe? E lá em casa, ela sempre cuidou de todo mundo, cuidava dos meus primos, de mim, do meu irmão, tudo foi ela. E eu sinto que eu tenho muito disso dela. E todas as mães, eu acho que mesmo que você não saiba nada de maternidade, não tenha contato nenhum com criança, quando você engravida, quando você tem o seu filho, óbvio que precisa de uma adaptação, de um tempinho de adaptação, mas rapidamente você já consegue identificar o choro, o olhar, a agitação, o fato do seu filho estar um pouquinho mais quieto. É uma coisa que vem assim muito do instinto. E toda mãe acontece. Eu acredito que com toda mãe acontece isso, de você estar dormindo e você ouvir o choro longe do seu filho. É uma coisa muito rápida. E a minha mãe, ela morreu muito cedo, eu tinha só 17 anos. E teve um momento assim que o Noah nasceu que eu fiquei muito perdida, que foi sobre a amamentação, sabe? Eu não sabia amamentar, óbvio, era o meu primeiro filho, e ninguém que foi me visitar no nascimento do Noah, lá em casa, conseguia me ajudar com relação à pega, que estava muito difícil, foi muito difícil isso. Eu não sofri, mas foi difícil, assim, eu não sofri tanto com as questões dos seios, que muitas mães sofrem, mas foi difícil porque eu não sabia a posição, né? Foi muito complicado. E foi emocionante porque eu não tenho muito contato com a minha avó materna. E ela foi lá em casa, ficou uns dias comigo. E assim que ela me ajudou, na posição, tudo, eu consegui amamentar o Noah. Nossa, aquele foi o maior alívio que eu senti, né? Misturado com gratidão, porque os hormônios do pós-parto de gratidão é uma coisa louca demais. Eu acho que é 880, né? Se você tá muito bem, se você tá muito feliz, é tudo muito intenso, então você vai sentir muita felicidade. E se não, você também vai sentir, assim, tanto que tem muitas mulheres que entram em depressão pós-parto, mas é tudo muito intenso e o hormônio trabalha muito forte isso, né? E eu vi a minha avó me auxiliando ali. Amo minha avó muito amada. Mas o sentimento de presença da minha mãe, que eu tenho certeza que aonde ela estiver, eu sei que ela nunca me abandona e até hoje nunca me abandonou, está sempre comigo. Naquele momento, me auxiliando na questão que eu tinha mais receio, cara, foi uma coisa inexplicável, uma coisa maravilhosa, sabe? Eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês, que foi um momento muito marcante na minha vida. Eu não tenho muitos momentos, muitos não, eu não lembro agora, né, de nenhum momento que eu tenho que tenha sido inconveniente comigo, alguém tenha sido inconveniente comigo, até porque eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente precisa assumir uma postura de que o filho é meu e eu sei o que eu estou fazendo. Principalmente se você tem um pai, que é o meu caso, né? Eu e meu marido, a gente conversa sobre tudo. Nós vamos na rua, a gente fala, ó, se o Noah fizer isso, a gente vai fazer dessa forma. Então, a gente já está pré-estabelecido de comportamento que a gente vai tratar com ele para que não dê espaço para ninguém de fora falar. Então, isso a gente não dá muita abertura. Então, é basicamente isso. É você conversando com seu parceiro e já desde da barriga entender como é a forma que vocês desejam levar essa gestação, porque o palpite é grande, a disputa para palpitar é grande, qualquer oportunidade que as pessoas tiverem, elas vão falar mesmo. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais e eu, do fundo do meu coração, eu espero que essa minha experiência, o meu relato breve aqui, tenha acrescentado algo na vida de alguém que me escuta, né? E um beijo grande no coração de vocês, que a gente possa sair dessa pandemia melhor do que entramos e que os estragos, né? Os benefícios que venham a acontecer como melhoria de nós, como seres humanos, sejam maiores do que os estragos e tragédias de pessoas que morreram, né? Que morreram e se foram. Sirva de alguma lição. Então é basicamente isso. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Luísa, e até a próxima. Tchau!
E aí, gente? Vocês gostaram? Porque eu sinceramente amei. Eu sou suspeita para falar. Eu espero que a Tamires volte aqui mais vezes para poder falar com vocês. Eu sou muito agradecida à internet nessas horas por possibilitar esse tipo de conexão, sabe? Eu não sei em que outro universo eu poderia conhecê-la, mas a internet me possibilitou isso, sabe? Então, ah, estou muito grata, de verdade. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecê-la também, que ela é maravilhosa. E para quem quer conhecer mais ainda, não esqueçam de seguir ela lá no Instagram, tá bom? @corexistir. Então, gente, dando continuidade aos quadros do podcast, hoje a gente não vai ter o quadro Fala Pra Mim, Mamãe. Para quem tá escutando o podcast pela primeira vez, o quadro Fala Pra Mim, Mamãe é um espaço que eu dou para outras mães darem seus relatos, contarem suas histórias, experiências e tudo mais. Mas como o podcast já foi o próprio relato, não vamos ter hoje. Mas fiquem tranquilas que nos próximos vocês podem me mandar também. Vocês podem me mandar textos, áudios, qualquer coisa por e-mail. E o e-mail é esse daqui, putstogravida@gmail.com, tá bom? Eu espero suas histórias e relatos para domingo que vem. Dizendo isso, vamos para o nosso próximo quadro. O quadro Que Tal? Bom, gente, para quem não sabe, o quadro Que Tal é o quadro que eu dou alguma diquinha para vocês. De livro, série, documentário, aplicativo, qualquer coisa que eu acho interessante. E como a gente está falando, né, a gente abordou o tema da Mãe Preta nesse podcast, eu decidi indicar outra mãe preta no Instagram que eu tenho seguido e acompanhado e assim, me divertido muito, principalmente. Eu não sei se vocês assistem Big Brother ou principalmente assistiram Big Brother do ano passado, de 2019, mas teve uma participante chamada Rizia, que ela estava gravidinha. Inclusive, ela teve o bebê dela ontem. Eu tô gravando esse podcast no sábado. Ela teve o bebê dela sexta-feira, se eu não me engano. Então, é muito recente. Eu peguei um pouquinho da gravidez dela. E ela é muito divertida no Instagram, gente. Eu morro de rir com ela. E ela foi, assim, uma das primeiras pessoas que eu vi no Instagram sendo real mesmo, sabe? Tirando foto, mostrando as estrias na barriga, sem ter vergonha nenhuma. E assim, os stories dela me divertem muito, muito, muito. A forma que ela lidou com a gravidez e agora que a gente vai começar a acompanhar ela com o bebezinho dela, né, nos braços, eu tô muito ansiosa. Eu amo a forma como ela tem compartilhado. Então, recomendo. O Instagram dela é @rizia com Z, Cerqueira. Cerqueira é com C, tá bom? Sigam ela, eu me divirto demais. Eu acho que vocês vão se divertir também. Bom, dando a diquinha do dia, a gente acaba o nosso episódio de hoje. Eu espero vocês semana que vem, domingo, tá bom? E para quem ainda não me segue no Instagram, é @_luamorim. Lá eu também falo muitas coisas de maternidade, de gravidez, entre outros assuntos também, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.
Simplify your federal agency's technology procurement with Connection Public Sector Solutions. Connection's dedicated account managers, commitment to exceptional customer service, and extensive catalog of federal contracts make IT purchases quick, easy, and affordable. Turn your challenges into opportunities and get rid of your technology pain points with Connection today. Learn more about what's possible with Connection Public Sector Solutions at connection.com/fedcontracts.
Hey, we haven't even pulled away from the drive-thru and you're already digging in the McDonald's bag.
Aw, babe, just a few.
All right, I guess I can't blame you. Pass me some, too.
Smells too good to get it all the way home meal. There's a meal for every moment at McDonald's.
And now your favorite spicy chicken McNuggets are back. Get a 6-piece, spicy or classic, for just $2. Only at McDonald's. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.